senhores membros do Governo, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, os agentes da autoridade, vamos dar início a um dos nossos trabalhos, continuação da discussão na especialidade da proposta de lei do Governo sobre as grandes opções do plano para 21-23 e a proposta de lei do Governo que aprova o Orçamento de Estado para 2021. Como sabem, o primeiro ponto consiste na discussão das normas avocadas e vamos imediatamente dar início a esse primeiro ponto, começando pelo artigo 15º-A, a proposta 909-C do CDS-PP, o regime excepcional de extinção de prestações tributárias por compensação com créditos tributários e não tributários. Tem a palavra a senhora deputada Cecília Meirelles, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O CDS apresentou ontem um conjunto de medidas fiscais, como já tinha apresentado um conjunto de medidas sociais, para proteger o rendimento das pessoas, para aliviar a tesouraria das empresas, que é a mesma coisa que dizer para proteger o emprego e o trabalho, e para incentivar o investimento e o emprego. Ontem vimos que a abertura para aprovar estas medidas foi nula. Vimos chumbar aqui uma medida tão simples como, por exemplo, o desconto como uma despesa de saúde das máscaras e do gel desinfetante no IRS. Felizmente, logo a seguir à medida do CDS ter sido rejeitada, foi aprovada uma medida exatamente do mesmo sentido e de conteúdo muito semelhante. Também percebemos que aqui conta mais quem propõe e os arranjos que são feitos na aprovação do orçamento do que propriamente o conteúdo das medidas. É uma pena, senhores e senhores deputados. Mas dizia eu, deste conjunto de medidas que o CDS apresentou, se os senhores deputados estiverem arrependidos do que fizerem, podem sempre tentar corrigir hoje. E dizia eu, e evocamos uma proposta precisamente para este fim. Deste conjunto de medidas para aliviar a tesouraria das empresas, que é aquilo que é mais importante agora, porque significa que as empresas continuem a ter dinheiro para cumprir as suas obrigações, designadamente a obrigação de pagarem salários às pessoas que com elas trabalham. Apresentamos medidas como a eliminação das tributações autónomas para as empresas com prejuízos, em sede IRC, a eliminação do PEC, que aliás já foi várias vezes anunciada, portanto era simplesmente tornar realidade um anúncio que já há anos foi feito, a suspensão dos pagamentos por conta e o IRC em caixa. Para além disso, apresentamos também uma ideia que tem feito caminho e que está aliás consagrada em lei, mas que pura e simplesmente não é aplicada ou quase nunca acontece, que é esta coisa tão simples, quando alguém, seja uma empresa ou seja um particular, tem um crédito sobre o Estado, ou seja, quando o Estado está a dever dinheiro a alguém, não pode depois vir-lhe exigir que pague as suas obrigações ou não pode, sobretudo, vir-lhe exigir que cumpra as suas obrigações sem antes também cumprir a sua. Vou dar exemplos práticos. Uma empresa que está à espera que o Estado faça reembolsos de IVA, ou seja, que lhe devolva, lhe reembolse IVA que ela já pagou e que pagou a mais. Ao mesmo tempo tem que entregar os descontos de IRS dos seus trabalhadores. Faz sentido que não possa usar este crédito, este dinheiro que o Estado lhe deve para pagar esta obrigação fiscal? Um segundo exemplo, uma empresa que prestou um serviço ou vendeu um bem ao Estado. O Estado atrasa-se a pagar, ainda não lhe pagou. Ao mesmo tempo vem-lhe exigir o cumprimento de obrigações fiscais e multas pesadas se não cumprir. A ideia do CDS é simples e está, aliás, já consagrada na lei. É que os créditos possam ser usados para pagar estas dívidas. O que propomos é, pura e simplesmente, um processo que não permita ao Estado que, sistematicamente, na prática, impeça o funcionamento desta disposição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ainda neste ponto, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Relativamente a esta matéria avocada pelo CDS, queremos dizer que o PCP defende a aplicação de um regime de conta corrente entre micro, pequenas empresas e o Estado, permitindo o acerto de contas, nomeadamente em termos de IVA e de IRC. Aquilo que acontece é que muitas vezes as empresas têm IVA ou IRC a receber, mas como não têm esse recebimento ainda feito, têm notas de crédito para pagar esses mesmos impostos e não é feito um acerto de contas, e aquilo que defendemos é que nestes casos se possa fazer de facto esse acerto de contas entre os impostos a receber e os impostos a pagar. Apresentámos durante vários anos esta proposta e no Orçamento de Estado para 2020 foi aprovada esta proposta do PCP e é hoje um artigo da Lei Geral Tributária que consagra este acerto de contas para as micro e pequenas empresas. O problema que temos assistido até agora é que desde a sua aprovação o Governo ainda não tomou nenhuma medida para que seja aplicada aquilo que está na Lei Geral Tributária. E, portanto, aquilo que consideramos é que não pode continuar assim. A conta corrente está na Lei Geral Tributária desde o início do ano 2020 e o Governo não pode continuar a ignorar a lei, tem que aplicar finalmente este regime. Quanto à proposta do CDS, acompanhamos alguns artigos, tudo o que tem a ver com esta questão de, portanto, do acerto de contas. No entanto, votámos contra todas as propostas que misturam créditos tributários com créditos não tributários. Nos parece absolutamente inexequível que uma empresa que tenha dívidas do Estado de cariz não tributário por algum bem vendido ou algum serviço prestado possa abater essas dívidas não tributárias nos impostos que tem a pagar. Quanto àquilo que são acertos de conta estritamente tributários, votámos a favor e continuaremos a bater para que aquilo que está na Lei Geral Tributária por iniciativa do PCP desde o Orçamento de Estado para 2020 seja finalmente aplicado pelo Governo, aliviando assim a tesouraria das micro e pequenas empresas.
Obrigado. Senhor Deputado, tem novamente a palavra a Senhora Deputada Cecília Amarelo, CDS-PP.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu creio que quando o CDS e o PCP estão de acordo numa ideia, só por isso já se vê a justiça e o óbvio que seria ela passar a ser posta em prática. Porque isto, de facto, é tão óbvio e tão lógico. Quando o Estado deve dinheiro a uma empresa, não pode, ao mesmo tempo que não lhe paga, vir-lhe exigir que pague os seus tributos, é uma coisa óbvia. De facto, a disposição já está na LGT, aliás, também já estava no passado, mesmo antes de 2020. Qual é que é o problema? É que o Estado, pura e simplesmente, não cumpre. Na prática, qualquer pessoa que fale com as empresas vai verificar que elas não conseguem fazer com que esta disposição seja cumprida. Por isso é que nós trabalhamos na criação de um processo para tornar possível esta compensação. Naturalmente que será mais fácil fazê-lo com créditos tributários. Eu acho evidente que se o Estado deve dinheiro, seja a que título for, a uma empresa, é imoral vir-lhe exigir que cumpra sem antes também cumprir. Compreendo que isso seja mais fácil. Podemos começar por passos, podemos começar como o Governo quiser. Agora, vamos é começar de alguma maneira. Pôr disposições na lei que toda a gente percebe que são justas, mas que depois o Estado e a administração tributária pura e simplesmente se recusam a cumprir, é uma imoralidade que tem que acabar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo Governo, neste ponto, o Sr. Secretário de Estado Adjunto de Assuntos Fiscais, António Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cecília Meireles, não será seguramente com retórica que vai resolver este problema, Sra. Deputada. Assim como Sra. Deputada, permita-me que lhe diga que os senhores governaram numa altura difícil. Mas nessa altura difícil, os senhores poderiam ter muitas razões para não tomar determinadas medidas. Mas para tomar medidas de simplificação, não tenho nenhuma justificação para não o terem feito. E não me lembro, Sra. Deputada, da sua retórica exaltada nessa altura sobre esta matéria. Sra. Deputada, duas questões distintas. Uma, relativamente a créditos não tributários. Sra. Deputada, foi aprovado em 2016 um regime que está em vigor em que pode existir compensação de dívidas não tributárias em relação a dívidas tributárias, desde que esses créditos sejam reconhecidos por sentença transitada em julgado. É isto que confere segurança jurídica à administração fiscal para poder fazer uma compensação em relação a dívidas não tributárias. E isso está em vigor, Sra. Deputada. Foi amplamente discutido a forma como se podia reconhecer esse tipo de créditos não tributários e isso está em vigor. No que diz respeito a créditos tributários, eles existem, Sra. Deputada, e já existe compensação. E essa compensação é feita de forma direta quando estamos a falar de dívidas relativamente ao mesmo imposto, Sra. Deputada. Em relação ao mesmo imposto, elas são feitas de forma automática. Quando não estamos a falar do mesmo imposto, Sra. Deputada, a dificuldade maior tem a ver com prazos de cumprimento voluntário prazos de garantia dos contribuintes relativamente à oposição a determinados atos, e é por isso que não estamos mais avançados do que aquilo que porventura todos gostaríamos de estar. Agora, Sra. Deputada, o que não me parece correto é que a Sra. Deputada venha aqui fazer uma exaltação como se o CDS, de repente, tivesse voltado 20 anos atrás a ser o partido contribuinte e se tivesse esquecido, quando pôde ser o partido contribuinte e o governante do contribuinte, não fez rigorosamente nada para isso, Sra. Deputada. E, portanto, Sra. Deputada, está em vigor a conta corrente está a ser implementada, é preciso andar mais depressa. Sim, temos que fazer um esforço para melhorar essa compensação. Agora, dizer que não existe nada, Sra. Deputada, não é correto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra novamente a Sra. Deputada Cília Amarelos, do CDS-PP. Por favor.
Só para lembrar ao Sr. Secretário de Estado sobre retóricas exaltadas, eu não queria falar do assunto, mas houve um momento chamado momento simplex, que envolvia até uma vaca com asas, em que esta era uma das medidas apresentadas em 2016. Portanto, eu suponho que em 2020, no meio de uma pandemia, não será a pedir demais que a medida já existisse. No mais, eu gostava de lhe lembrar que sim, quando estivemos no governo, fizemos uma simplificação e uma reforma do IRC que o governo atirou para o caixote do lixo. Portanto, não é verdade que nada tenha sido feito. A verdade é que o PS atirou para o caixote do lixo essa reforma do IRC que muito teria feito pelas empresas portuguesas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, de Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O seu Secretário de Estado não deixa de nos surpreender. Aliás, o seu Governo nesta matéria não deixa de nos surpreender. Ontem, sobre este ponto, um dos seus Secretários de Estado dizia nem é verdade que tenha aumentado a dívida aos privados e aos fornecedores, porque de 2009 para 2020 diminuiu. Isso é verdade, Sr. Secretário de Estado, mas de 2013 a 2019 aumentou e muito, e de 2015 a 2019 aumentou vários milhões. E desse período, a grande maioria era de um governo liderado pelo Partido Socialista. Mas não é só a questão do valor, Sr. Secretário de Estado, é a questão do tempo médio de pagamento. É que o tempo médio quase que duplicou em relação aos fornecedores e aos privados. E por isso o Governo não pode dizer que está tudo melhor e que estamos a avançar no bom caminho. É muito injusto dizer a este Parlamento, como ainda hoje ficou aqui bem claro, que este Parlamento faz retórica sobre as dívidas aos fornecedores, quando tem hoje uma proposta concreta que não resolve tudo, mas dá um passo de uma justiça fundamental a quem o Estado não pagou, a quem tem dívidas ao Estado e que a forma mais simples de resolver é fazer uma compensação de créditos. Aliás, é por isso que se chama compensação de créditos.
Obrigado, Sr. Deputado. Continua agora na palavra, com o uso da palavra ao Sr. Secretário de Estado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, o Sr. Deputado é um caso perdido relativamente à verdade e por isso eu não vou perder tempo a desmentir aquilo que o Sr. disse, porque o Sr. o que disse é mentira, ponto final. Sra. Deputada Cecília Meireles, deixe-me dizer-lhe que aquilo que nós deitámos para o lixo, Sra. Deputada, aquilo que a Sra. Deputada diz que nós deitámos para o lixo foi o seguinte. Nós baixámos o IRS para as famílias e não continuámos a baixar o IRC para as empresas. Essa foi uma opção que tomámos, Sra. Deputada, com a qual a Sra. Deputada está contra e repetidamente aqui o afirma. Sra. Deputada, é isso. Agora, Sra. Deputada, apenas para a clareza do debate, porque a Sra. Deputada, ao contrário do orador que a sucedeu, a Sra. Deputada é rigorosa e gosta de factos concretos. Sra. Deputada, em 2016 nós implementámos a conta corrente com dívidas não fiscais. No entanto, aquilo que ficou limitado, e ficou limitado, está aqui admitido que ficou limitado, às dívidas reconhecidas por sentença transitada em julgado, que são as únicas que são créditos exigíveis para efeitos da administração fiscal. E isso, Sra. Deputada, complementa a falha que a Sra. Deputada tinha no fim da intervenção e que seguramente corresponde à sua expectativa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ainda neste ponto, o Sr. Deputado André Ventura, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para recordar ao Sr. Secretário de Estado que tem uma relação com a verdade certamente melhor do que a minha. Eu vou-lhe ler, Sr. Secretário de Estado, para ver. Eu vou-lhe ler, eu vou-lhe ler, O Bloco de Esquerda também está a defender o Governo agora. Vocês têm que se entender ou querem defender ou não querem defender, têm que se entender. Sr. Secretário de Estado, eu vou-lhe ler o título, Sr. Secretário de Estado, que é para, a não ser que a imprensa também tenha uma relação.